Oi, Palova, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Beverly. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre as nossas emoções, que é um assunto assim, né? Quando a gente está passando por uma dificuldade, a vida que segue, levanta a poeira, sacode e levanta a poeira. Aí a gente sacode e levanta a poeira toda machucada emocionalmente e ninguém fala sobre isso, né? Então, obrigada pela oportunidade.
Tudo lanhado, mas a vida segue, né? É, não dá para ficar tudo lanhado, a gente não segue muito adiante, né, Palova? Por isso que é tão importante a gente se cuidar. Aliás, Palova, eu falei do Setembro Amarelo, mas não é só o Setembro Amarelo, a gente foi, enquanto população mundial, muito impactada com a questão da pandemia. A pandemia, ela abriu os tampinhos, as tampinhas dos nossos potinhos que estavam guardados, ela fez com que as pessoas ficassem realmente diante de si mesmas e trouxe questões que eram antigas e muitas novas. Como esta terapia funciona e como pode ajudar as pessoas nesse contexto atual?
Então, Beverly, eu estou com um pouquinho de dificuldade de te entender, mas eu acredito que eu tenha te entendido, porque parece que está um pouquinho longe aqui, o telefone ele não pega, mas vamos lá.
E para nós está tão boa a ligação, Palova. Você não está me escutando bem?
Eu te escuto meio de longe, mas enfim, então, vamos lá. É Setembro Amarelo, justamente precisamos falar sobre saúde mental, e a questão é assim. Quando a gente nasce, tirando ali toda a questão da ancestralidade e da gestação, né? Quando a gente nasce uma folhinha em branco. E a partir do momento que a gente vai crescendo, coisas vão acontecendo. As coisas boas a gente celebra, a gente curte, quando a gente lembra, a gente fica feliz. E as coisas que não são tão boas assim: tristeza, raiva, remorso, culpa, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, abuso, traição, vergonha. O que é que eu faço com tudo isso? Eu costumo dizer que ao longo da vida, então, a gente vai colecionando essas dores. E chega um momento, eu digo que são nuvenzinhas pretas. Então, tem a nuvenzinha preta daquele dia que a minha mãe falou alguma coisa ou fez tal coisa que foi difícil para mim. Aquele dia que o meu pai, ou o meu colega, ou a minha professora, ou alguém da família, ou um amigo disse ou falou alguma coisa. E quando a gente não elabora essas emoções, elas começam a deixar marcas. Então a gente vai colecionando essa e essa e essa, eu chamo de nuvenzinhas. Então aqui dentro, aqui em cima da nossa cabeça, a gente está cheio de nuvenzinha que não foi elaborada. Simplesmente a vida segue. O tempo passou, mas a dor continua ali, a dor daquele momento. E tem tanta nuvem preta, tem tanto pretume, que eu começo a não me reconhecer mais. Eu começo a falar coisas que eu não sei de onde vem. Eu começo a me comportar de uma maneira que, ué, mas eu não sei por que que eu faço isso. Começo a ter pensamentos também que eu não sei de onde vem. Me perdi, me desconectei. Por quê? Porque tem muitas questões ali que não foram olhadas. Eu sempre digo que as emoções, as boas a gente recebe com amor e alegria, né? Que venham mais. Mas e aquelas que não são tão boas assim? Emoções, elas são visitantes. Então, elas vêm, elas ensinam, a gente convive com elas, mas elas vão embora. O problema é quando essa emoção fica. E quantas emoções, quanta raiva, quanto a mágoa, quanto a culpa estão, quanto dessas emoções estão nos consumindo de que elas nunca, na verdade, foram embora, elas continuam ali. Aí a gente se pergunta, como é que a pessoa vai sentir paz? Como é que a pessoa vai sentir leveza? Como é que a pessoa vai lidar bem com o outro se ela não está bem? São
Perfeito.
questões que a gente precisa falar sobre isso, porque é o nosso dia a dia. É a todo momento. Então, essa nuvem preta que está ali, ela precisa, essas nuvens pretas, elas precisam ser olhadas, porque senão fica complicado. E aí um convive com o outro, um que tem um monte de nuvem preta, convive com o outro que tem um monte de nuvem preta, e aí como é que faz, né? Vira difícil, fica difícil viver, fica difícil se relacionar.
Claro, Palova tem algumas técnicas conhecidas das terapias, né, ou da própria psicologia, né, porque algumas são feitas por terapeutas, outras são feitas por psicólogos terapeutas e assim sucessivamente, né? Essa técnica que você está agora especialista, né, a EFT, o que que ela tem de diferente em relação às anteriores, como por exemplo o próprio TCC, como a questão do EMDR, que também fez muito sucesso
Sim.
recentemente. O que que o EFT tem de diferente?
Então, a EFT ela foi criada nos anos 90, mais ou menos, nos Estados Unidos, por um médico que ele também entendia de pontos de acupuntura. Então, a paciente dele, ela começou, o problema dela era que ela tinha muito medo de água. E ela dizia que quando ela pensava na água, ela sentia um desconforto no estômago. E como ele sabia que se tocasse em tal parte do corpo, afetaria o estômago, ele disse, então começa a dar uns toques, quando tu pensa nesse medo, começa a dar uns toques nesse ponto para ver se passa. Ela fez isso e ela disse, doutor, eu acho que, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou sentindo mais medo de água, eu não estou sentindo aquele medo como antes. Muito estranhamente, tá bom, o que será que aconteceu? Ele disse, bom, vai para casa, volta na semana que vem e nesse meio tempo tenta chegar perto da água e ver o que que tu sente. Uma semana depois passou, ela voltou no consultório e disse, eu não sei o que o senhor fez, mas eu não tenho mais medo de água. Então, ela, quando a gente aplica essa técnica, EFT quer dizer o quê? É uma sigla em inglês, Emotional Freedom Technique, ou seja, técnica da liberação da emoção. A EFT, a gente se concentra também no nosso corpo, porque muitas vezes o teu corpo ali está falando, ele está cheio de dor, ele está com o peito apertado, com um embrulho no estômago, né, com uma pressão que a gente sente nos ombros e a gente nem repara. Mas a EFT, a gente também olha para como o corpo está lidando com essa emoção. E ao aplicar a técnica, a EFT ela ativa uma parte da nossa mente que a gente não tem tanto acesso quando nós estamos simplesmente falando, conversando. Então, foi o que aconteceu quando essa moça, falando do medo dela, do desconforto dela em relação à água, trouxe essa questão do corpo, tocou nessa parte ali específica para o estômago, foi embora. E é muito incrível porque as pessoas, elas, não, mas foi isso, não, mas é só na conversa. Claro que a conversa é libertadora, claro que a conversa é necessária. Porém, pensa comigo, o mundo ele evolui a todo momento. Toda hora nós descobrimos coisas novas em relação ao universo. Toda hora estão aparecendo coisas que a gente antes nunca ouviu falar. E por que que com o universo humano, que é tão complexo quanto o universo em si, por que que sempre tem que ser dessa maneira? Quem disse que a gente descobriu todas as maneiras para trazer alívio para a nossa vida? Que é através de A, B e C. Então, a pessoa que fica muito focada nisso, meu Deus do céu, a EFT, eu digo que eu tenho o privilégio e a honra de trabalhar com essa técnica, porque eu vejo liberação de emoção todos os dias. Ela potencializa a liberação. Então, no processo terapêutico, a pessoa fala da sua questão, a gente identifica o que está atrapalhando ela, por exemplo, vamos dar um exemplo, raiva. Ai, mas eu não consigo lidar porque eu tenho raiva disso que aconteceu, eu tenho raiva dessa pessoa, eu me sinto bloqueada, isso está sempre nos meus pensamentos, me torturando. Perfeito, identificamos a raiva. O que que eu faço com essa raiva? O que que eu faço com essa raiva? Então, a gente aplica a EFT e ela potencializa justamente a liberação da raiva. Tu vai sair da sessão, não é mágica, não é magia, não é nada, é método. Nós aplicamos a técnica da EFT e a pessoa sai da sessão sem a raiva. Se não sai, é porque a gente sempre mede, é tudo muito científico, inclusive tem muitos estudos, então nós medimos. Vamos lá, de 0 a 10, quanto que está essa raiva nesse momento? Está 10, perfeito. Fazemos a primeira rodada de EFT. A raiva diminuiu, ela está a 7, maravilha. E a gente vai continuar assim na sessão, até que a raiva pode diminuir para 5, para 4. Eu tenho uma paciente que estava lidando com uma ansiedade muito grande. Ela disse, Palova, Eu entrei aqui com 10, eu estou sentindo 5, eu estou bem satisfeita, eu vou para a academia agora. Porque a gente lida com essa emoção e liberta. Então, é aquela emoção que visita, que eu não preciso ficar segurando ela para o resto da minha vida, e depois eu solto.
Claro, Paulo.
Eu não sei fazer isso sozinho, então, através da EFT.
Essas técnicas elaboradas, né, de toques em áreas do corpo, que é o próprio paciente que pode fazer ou o terapeuta, porque eu andei pesquisando um pouquinho também, a Paloma me passou uma série de depoimentos de pessoas com situações bem complicadas, resolvidas, e se mostra, né, que a EFT tem ajudado muito as pessoas em diversos bloqueios, alergia, enxaqueca, raiva, ansiedade, compulsão, luto, depressão, compulsão alimentar, fobia, vício, insônia, obsessões, né? Olha quanta coisa, eu fiquei impressionada. É o próprio paciente quem consegue fazer o conjunto aplicar em si mesmo ou o terapeuta quem tem que aplicar?
Maravilhosa a tua pergunta, Beverly, sensacional. O lado bom é que também a gente pode se auto-aplicar. Existe a auto-aplicação da técnica. Eu mesma posso olhar para as minhas feridas e aplicar a técnica falando da minha dor. Eu não necessariamente preciso de um terapeuta. Porém, muitas vezes tem o auto-boicote, que durante o processo eu não consigo me libertar tanto daquela emoção, porque tem o auto-boicote que eu não estou me identificando. Então, quando eu trabalho comigo, é mais fácil de eu me conduzir, mas não de uma maneira através do terapeuta. As duas são, olha, quem faz EFT, seja através do terapeuta ou através de si mesmo, meu Deus, já tá progredindo. Mas eu vejo por mim, porque eu também aplico, só que tem vezes que eu não consigo chegar onde eu não consigo. Então, o que faz? Eu faço terapia também, né, de EFT. Então, eu busco, então, ajuda de uma outra pessoa para me guiar, porque eu sozinha não estou conseguindo ver. Então, assim, é o que eu digo, como a minha terapeuta, ela me dá os óculos dela para eu ver uma questão que eu não consigo ver com os meus óculos, com o meu filtro, não, eu preciso que alguém me guie para eu ver com outro filtro, porque eu não estou conseguindo. E é isso, na verdade, a gente conseguir olhar o que, que é, Beverly, o que, que nos traz tanta dor. De uma memória, porque aquele dia, né, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou esquecer. Se a gente for pensar, a situação em si, ela já passou. Ela já foi embora, não existe mais aquela situação. Ela está lá no passado. E por que que dói? Por causa da carga emocional atrelada a essa emoção, a esse fato, a essa memória. Então, quando eu me conecto com essa dor, com essa memória, e eu faço a limpeza, qual é o meu objetivo quando o paciente vem até mim? Eu quero que ele tenha paz. Então, ao trazer a dor dele, a gente aplica a técnica naquela memória que traz tanto desconforto para ele, e vai ser apenas uma memória. Sabe assim, página de um livro? Ah, é, isso aqui aconteceu comigo, é verdade. Nossa, foi muito difícil, foi muito complicado. Mas eu não sinto mais a carga daquele dia, daquele momento. E tu imagina, a gente faz isso com uma nuvenzinha preta, com um acontecimento. Depois, uma outra sessão, com outro acontecimento. Depois, com outro. Depois, meu Deus, aquela nuvem preta começa a se dissipar. Eu começo a ter clareza do porquê que eu estou fazendo. Ah, agora eu entendi. Eu começo a me conhecer mais e eu começo a ter mais autonomia de não. Isso aqui, eu estava tendo esse comportamento porque isso aqui não estava bem elaborado dentro de mim. Mas agora eu consigo ver de outra maneira, então eu escolho fazer assim.
Perfeito.
E aí tu consegue a paz que tu almeja, mas precisa... Tudo conturbado dentro da tua cabeça vira uma grande confusão. Então, vamos com amorosidade, aos pouquinhos, olhar para tudo isso que aconteceu. Vamos literalmente fazendo uma faxina emocional para que depois possa ter a tua casa arrumada.
Claro, Paloma, obviamente toda terapia ela não é uma única sessão, né? Mas, porém, entretanto, muitas pessoas ficam com medo de ficar reféns de ter que fazer terapia para sempre, né? Embora seja um medo meio mitológico, né? Em média, né? Quantas sessões as pessoas precisam para se libertar de um bloqueio, de uma situação que está impedindo ela de avançar ou de ser feliz?
Beverly, eu já tive casos de abuso. onde a pessoa nunca tinha falado sobre abuso, que é um erro, a gente precisa colocar isso para fora, mas a pessoa conseguiu perdoar o abusador em duas sessões. É, tem pessoas que conseguiram, uma cliente minha também fez aborto quando ela tinha 24 anos, por 20 anos isso ficou, era um fantasma, né, que ela carregava. Em duas sessões também, ela até disse, Paloma, que leveza é essa que eu tô sentindo? Eu tô sentindo as minhas mãos enformigadas. E eu disse pra ela, tu entendeu que tu acabou de tirar um peso de 20 quilos que tu carregava? Então, depende, Beverly, depende da quanta resistência. Tem pessoas que, por exemplo, nem querem perdoar. Não, não quero perdoar. Não, deixa eu ficar com a minha raiva aqui, porque eu não estou pronta para isso. Então, assim, cada um está no seu momento, no seu nível de evolução. Não dá para forçar, mas quanto mais eu aceito que eu preciso olhar para isso, quanto mais eu digo, chega, eu não quero mais ficar assim, mais aberta eu estou. Então, se não tem resistência, olha, uma coisa certa, em cada sessão há uma grande liberação. Muitas vezes, dependendo do problema, 4 sessões já pode bastar. 8 sessões, já. Então é um investimento que não vai ser por anos, é um investimento a curto prazo, porque de repente, não posso prometer, tá, mas eu tô falando assim, eu não sei o problema que cada um tem, justamente, a pessoa vai trazer pra mim, a gente vai conversar, mas 8 sessões já ajuda muito, 1 sessão pode já ajudar muito. Eu tenho uma outra cliente que teve transtorno alimentar, viu o pai dela morrendo na frente dela num assalto, viu a mãe dela morrendo de anorexia com 40 quilos, muitas questões ela passou, a gente precisou de 7 meses para ela limpar tudo que aconteceu e ela resultou num problema muito complicado em relação ao corpo dela e à comida. Então, assim, demorou 7 meses. Mas, no geral, o que eu posso dizer com a minha experiência, 8 sessões já trazem muita libertação.
Perfeito. Paloma, deixa os teus contatos para quem quiser conhecer melhor nessa técnica, a própria terapeuta, e quem sabe ser aí uma fonte de buscar um instrumento de melhora na qualidade de vida.
Claro, claro. Então, no meu Instagram, eu estou no Terapia para Ontem. Terapia, tipo assim, aquela, essa pessoa precisa de terapia para ontem. Nossa, eu preciso de terapia para ontem. Literalmente, terapia para ontem, terapia.pra.ontem. E é no Instagram que a pessoa pode, hoje em dia, né, o cartão é o Instagram. E também vou deixar meu WhatsApp, caso alguém queira entrar em contato comigo, 549-9604-4988. 549-9604-4988.
Perfeito. Paloma, muito obrigada pela entrevista. Fica o canal aberto aqui para você em outros momentos. A gente pode falar especificamente de situações, né, que estão aí pegando nas pessoas, como a depressão, como algum bloqueio alimentar, mas a gente volta a conversar sobre isso. Muito obrigada, viu?
Eu que só tenho a te agradecer. Muito obrigada por ter aberto essa possibilidade da gente falar sobre isso. De verdade, Beverly, olha, muito, muito, muito grata. Muita gratidão por ti.
Abraço.
E a Rádio São Francisco, claro, que abriu para isso.
Obrigada, querida. Até a próxima. Tchau, tchau.